Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, ouvintes. Sou Nayara Marques e começa agora mais um Meio Tempo Debate. E no programa de hoje, vamos falar sobre o crescimento industrial na região e os impactos ao meio ambiente. Para discutir o assunto, convidamos o secretário de Meio Ambiente de Cubatão, Wanderley Oliveira. Boa noite, secretário.
Boa noite a todos na mesa.
Também está conosco a consultora e advogada ambiental, Andréia Guilherme, da CESP de Santos. Boa noite, Andréia.
Boa noite a todos. Boa noite, Miguel, Escandon, amigos da água. Boa noite, Sr. Wanderley.
O terceiro convidado é o presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Escandon. Boa noite, Miguel.
Boa noite a todos e é um prazer sempre maravilhoso construir novos amigos.
Participa conosco também o repórter Márcio Garoni. Boa noite, Márcio.
Oi, boa noite, Nayara. Boa noite a todos da mesa.
Nas últimas duas semanas, dois acidentes na região chamaram a atenção da população para a questão ambiental. O vazamento de gás na refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, e o derramamento de óleo no canal do Estuário, em Santos. Estes acidentes, como outras questões, provocam dúvidas sobre o controle das empresas e do poder público com relação a resíduos que podem prejudicar o meio ambiente e a saúde pública. Secretário, o que o poder público faz ou pode fazer para fiscalizar e cobrar os cuidados que as empresas devem ter no descarte desses resíduos?
É uma atividade importante, né? Inclusive até para a população ter a informação adequada, que as informações elas sejam claras, muito transparentes, e que as ações, tanto no assunto emergencial, que as pessoas tenham a informação e saibam exatamente o que fazer. O que nós temos hoje são os regramentos, né, de licenciamentos, junto com o nosso órgão ambiental do Estado, que tem procurado sempre, pelo que a gente acompanha em todas as cidades aqui da região, e a gente participa disso efetivamente, inclusive com algumas ações que o Ministério Público tem impetrado, inclusive com relação a alguns acidentes. Especificamente os dois acidentes que você comentou, Nayara, o que eu posso falar mais precisamente é esse que está envolvido com o Cubatão, né? Nós tivemos a oportunidade de atender de imediato a ocorrência. Eu fui uma das primeiras pessoas do município, inclusive até um pouco antes que a engenheira da CETESB atender a ocorrência. Verificamos que foi um acidente operacional. Ele mais incomodou, né, do que efetivamente causou risco às pessoas. É claro que o incômodo ele não é bom para ninguém, porque você fica sugestionado e não sabe efetivamente o que tem. O que nós temos procurado fazer, que eu acho que é um grande ganho, é considerar que nós estamos numa região onde nós temos um porto, onde nós temos produtos estocados, inflamáveis, e as pessoas precisam saber o que é o inventário desses produtos e o que ela deve fazer no momento que ocorre um vazamento ou um acidente. Eu acho que o dever do setor público, principalmente a prefeitura, com relação à Secretaria de Meio Ambiente, é divulgar e estar atrelado, né, junto com as ocorrências, o que fazer, junto com a Defesa Civil, junto com o pessoal da CETESB. Inclusive, no nosso caso lá, nós temos o PAN, né, que é o Plano de Ajuda Mútua, que é um sistema integrado, efetivamente, para a gente atender qualquer ocorrência que tenha do porte maior.
Secretário, o que é feito atualmente para prevenir esse tipo de acidente aqui na região?
Nós temos, dentro da atividade que a Secretaria tem, feito vistorias, né, inspeções, principalmente naquelas fábricas que a gente sabe, por inventário, que tem depósito de material perigoso, né, inclusive no nosso caso, e acho que também podemos incluir algumas cidades da região, nós temos as ferrovias, né, e as rodovias. Então, como é feito o atendimento, quem faz, quais são os pontos de encontro de emergência, porque o acidente ele ocorre, né, tanto é que nós temos esses dois que foram citados, e no caso de Cubatão, havia muito tempo que a gente não tinha um acidente que incomodou tanto a população, que o odor, inclusive, ele parece que passou do nosso município à fronteira e chegou a ser sentido em Santos e parece em São Vicente. O que a gente procura fazer na nossa atividade, agora estamos inclusive intensificando junto com a promotoria, estamos até fazendo algumas reuniões, envolvendo os outros parceiros, né, que é Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, o pessoal do PAN, lá no nosso caso, é fazendo normas novas, revendo as normas e identificando todo o potencial e fazendo reciclagem e inspeções dentro das empresas. O que eu posso falar que é positivo, em função da experiência que a gente já tem dentro da indústria, é que as portas das indústrias, principalmente Cubatão, onde a gente atua, elas estão sempre abertas e a gente está conseguindo interagir de uma forma tranquila, né, que não tem impedimentos. As empresas, praticamente todas elas, são hoje certificadas, né, e essas certificações elas são uma necessidade até para o mercado, mas no caso do meio ambiente, a certificação ISO 14001, ela tem todo um amparo, né, com relação a despejo de efluentes e dos sistemas de risco que a empresa possa provocar para a população. O mais importante é interagir a comunidade do entorno, né, com as atividades, sabendo o que se faz lá dentro, o que se tem e quais são os planos de emergência no caso de um vazamento, de uma ocorrência, de um acidente.
Andréia, você como representante aqui da CESP de Santos, diz para a gente o que as empresas fazem como trabalho de prevenção para evitar esse tipo de descarte incorreto de resíduo como lixo, óleo e outros poluentes.
Bom, o empresário hoje ele funciona com base no lucro, né? Então hoje qualquer empreendimento, todo empreendimento visa lucro, né? Antes de 1998 nós tínhamos somente a Política Nacional de Meio Ambiente, né? E que punia assim, delicadamente, o poluidor. A partir de 98 surgiu a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, né? E ela começou a assustar um pouco o empresário, porque aquele que polui, ele ia ser penalizado, né? Com multa e prisão. E isso, tendo em vista a notoriedade e o alarme que isso criou no meio empresarial, eles começaram a se coçar bastante, né? Começaram a se preocupar muito. E foi quando eles começaram a buscar certificações, começaram a buscar adequações e, principalmente, conscientização e treinamento dos funcionários. A partir daí, a ISO 14000, a ISO 9000, OSAS 18000, ela começou a se tornar uma regra, porque principalmente empresas que têm capital aberto e negociam suas ações na Bolsa de Valores, isso é um diferencial para elas, né? Porque tanto é que na Bovespa hoje existe o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é um questionário de 150 perguntas que é feita para as empresas que têm certificado ambiental, que se preocupa com a sustentabilidade e faz com que a empresa ela tenha um diferencial, né? Um bom exemplo é a Natura, a Avon, que são empresas que vale a pena você comprar as ações delas porque elas têm uma tendência ambiental e sustentável. E falando em sustentabilidade, né, que também é uma tendência moderna do empresário, que até hoje eu digo que a palavra meio ambiente, no conceito do empresário, ela vai ser abolida, né? Porque hoje você não fala de meio ambiente sem falar em sustentabilidade. E o que é a sustentabilidade? São três palavrinhas simples: economia, meio ambiente e responsabilidade social. Sem essas três palavrinhas, hoje o empresário não ganha espaço, entendeu? Porque hoje uma empresa que não tem essas três palavras, né, no seu cunho, né, de mercado, de trabalho, de preocupação com o funcionário, ela não consegue crescer no mercado. E com base nisso, existe uma norma que já existe desde 1998, que é uma norma extremamente interessante, e no Brasil existem 160 empresas, uma média de 160 empresas que tem, que é a SA 8000, né? É uma norma que ela engloba tudo isso que eu falei, que é uma norma de sustentabilidade, né? E a SA 8000, ela, no mundo inteiro, salvo engano, ela tem mais ou menos 1.900 empresas certificadas, né? E ela busca acabar com o trabalho infantil. Ela busca uma remuneração mais honesta dentro da empresa. Ela busca diminuir os acidentes de trabalho implantando programas implantando programas assim, de educação, de treinamento para os funcionários, uso de EPI, de equipamento de proteção individual, liberdade de negociação de sindicato, e também um tema que é extremamente importante, que é a discriminação. Então, é uma norma que impede que isso ocorra dentro da empresa, né? Antigamente, as pessoas tinham medo, né, de denunciar alguma coisa que estava acontecendo, desde o assédio moral até outros tipos de discriminação. Então, hoje, a tendência da empresa é a responsabilidade social, é a sustentabilidade, né? E o que, principalmente, hoje se preocupa, principalmente, são as empresas que estão começando a surgir. Então, existem hoje as construções sustentáveis, né? Que é um selo novo de certificação chamado Green Building, né? E existe até um site, né, que é gbc.org.br, www, um começo, né? E ele é uma organização que certifica as novas edificações, né? No Brasil, nós temos o novo empreendimento do prédio do Eldorado, em São Paulo. E no Rio de Janeiro, nós temos a Petrobras, que também. Então, é a construção sustentável. Há 2 anos atrás, aqui em Santos, nós já conhecíamos esse projeto por meio de uma arquiteta chamada Maria, do Sindicato dos Arquitetos. Esqueci o nome dela agora, infelizmente. E ela já tinha explicado como que funciona o projeto Obras das Sobras, né, que vai de encontro ao Green Building.
Escondon, qual que é a atuação da ONG Amigos da Água no combate a irregularidades aqui do meio ambiente?
Bom, eu estava ouvindo aqui a Andrea fazendo um relato maravilhoso e coloquei a seguinte situação. O que sustenta a vida? Em primeiro lugar, o que sustenta a vida é a água. Então, a água traz a vida e traz a morte. Então, é sabido que 70% das doenças humanas, elas são oriundas da água. Então, ela tem veiculação hídrica. 70% dos leitos hospitalares estão ocupados exatamente nesse momento por pacientes que foram acometidos de doenças de veiculação hídrica. Há exemplo disso, diarreias, etc., leptospirose, uma série de coisas. Então, Amigos da Água, ela tem uma proposta de tentar levar uma maneira de fazer com que o ato ser humano, que é o grande poluidor, o grande elemento que está fazendo todo esse caos na humanidade, através de interesses econômicos, através de egoísmo, através de uma série de atos, ele está degradando toda esse legado que a humanidade tem, que chama-se planeta Terra, né? Então, a proposta do Amigos da Água é descobrir, ou já chegamos à conclusão, que o maior inimigo que a água tem é o cérebro. O cérebro humano é o grande inimigo da água. O cérebro humano de algumas pessoas, não é? Que fazem com que os seus atos estão degradando tudo. Às vezes, atos estes inconscientes, não é? De maneira tal que talvez nós acreditamos, Amigos da Água, acredita que talvez na sua formação, na memória, talvez, do passado, ele não conseguiu ter o lado da consciência despertada. Então, o Amigos da Água utiliza uma série de recursos lúdicos para que se modifique, de alguma maneira, esse processamento da agressão do ser humano com relação à água.
Escandão, você como representante aqui do terceiro setor, como é que você avalia, como é que você enxerga esse descarte irregular? Como é que o terceiro setor enxerga esse descarte de resíduos?
Em primeiro lugar, o que é terceiro setor? É o setor onde não é o poder público e não é o poder da empresa, e sim o poder humano, não é? Então, o que é importante para o ser humano, nós como ser humano, não como empresário que eu sou, nem como poder público, nem nada. Então, o terceiro setor, que é a ONG, da qual eu faço parte, ela vem com uma proposta de fazer com que, nesse lado humano, a gente leve a construção dessa colocação de mudar comportamentos. Agora, como é que você começa? Nós imaginamos assim, nós temos um conceito que chama-se ecologia humana. Primeiro eu e depois o meio ambiente. Sendo eu o primeiro elemento, Então eu vou verificar, eu tenho que ter consciência do que eu vou fazer para mim mesmo. O que eu estou causando para mim? Independentemente para os meus filhos, aqueles que venham depois. Mas o que está fazendo? Então, a gente passa as informações sempre para que as atitudes de cada um consiga ser mudada. Porque você pode conseguir processar ou fazer de uma criança uma formação de consciência de cidadania, de postura e de ele ser elemento que policie. Mas um adulto, tem outro processamento. Ele vai analisar o gesto ema, quem é você, quem é o teu poder, qual é a tua origem, qual é o teu poder econômico. Ele trabalha com outros conceitos que ele acaba sendo refratário àquela mensagem. Então, nesse lado lúdico, a gente busca com que marque o maior tempo possível no cérebro da pessoa para que se processe menos agressões ao meio ambiente.
Vamos agora a um breve intervalo.
O seu bem-estar deve começar pela manhã. Ao acordar, não pule da cama. Procure se espreguiçar e levante-se devagar.
Para aliviar as tensões do dia a dia, massageie a sola dos pés. Se preferir, fique em um lugar tranquilo por alguns minutos, em silêncio, sem pensar em nada de especial.
Relaxe um pouco todos os dias. Ninguém é de ferro.
Estamos de volta com o Meio Tempo Debate. Hoje com o tema crescimento industrial na região e os impactos ao meio ambiente. Vou passar a palavra agora para o repórter, Márcio.
Então, fazer uma pergunta para o Vanderlei, o secretário de meio ambiente. A Andrea falou sobre a lei dos crimes ambientais, né, de 1998, que mudou um pouco o comportamento das empresas em relação à preocupação delas com o meio ambiente. Só que nesse ano também, em Cubatão mesmo, há uns 1 ou 2 meses, teve uma ocorrência na Vila Esperança, que foi o despejo de combustível, né? Combustível de caminhão, ali perto do Mangue, na região do Mangue. E acabou não sendo encontrado os autores do crime. Como é que a secretaria pode tratar desse assunto?
Então, esse assunto que está sendo comentado, inclusive com pessoas altamente conhecedoras, André, Miguel, né, comentou algumas coisas interessantes. Nós temos a repressão, né, que é uma coisa normal em qualquer tipo de atividade. Ela é baseada, obviamente, em leis. Nós temos agora aí já mais de 10 anos, né, da Lei de Crimes Ambientais. Quando ela foi implementada, é uma coisa nova. Muitas pessoas usaram até um pouco de abuso de poder, né, alguns grupos econômicos, até com afinidades nessa área, fizeram alguma pressão. Eu tive até na época a oportunidade de fazer alguns trabalhos nessa área, até a nível jurídico. O que eu posso dizer para vocês é que essa ocorrência e tantas outras que tem, não só em Cubatão, como em várias cidades, ela tem que ter dentro da minha informação, da minha preparação que tenho, é um pulso forte do setor público, né? Para a gente fazer a apreensão dessas carretas que estavam de forma criminosa despejando material, inclusive combustível de navio, pelo que eu entendi, na época, nós estamos inclusive analisando isso, ela tem, como falei antes, um efeito, né, regional. A gente está junto aqui na cidade, né? Quando você fala em Cubatão, Guarujá, Santos, Praia Grande, nós estamos todos próximos, e as interferências de rodovia, de ferrovia, que tem a possibilidade de ter, infelizmente, esse tipo de ocorrência, você tem que ter os planos de ação. Nós conseguimos, com muito custo, né, com bastante dedicação, até com conhecimento tanto da Polícia Ambiental como da CETESB, de fazer primeiro a apreensão. Depois nós tivemos que fazer a remoção desses equipamentos, fizemos o praxe, né, que são os boletins de ocorrência. A promotora da nossa cidade, Liliana, é uma pessoa muito atuante nessa área, colabora muito com essa atuação que nós temos. E nós temos hoje, na verdade, o confronto, né, entre os proprietários do veículo, que os veículos foram apreendidos, né, são pessoas que provavelmente já têm esse tipo de prática, pelo que nós temos de informação, e nós estamos atuando. Não acabou um processo, esses veículos tanques ainda estão apreendidos, né, nós vamos fazer o descarte desse material, provavelmente junto com a refinaria de Cubatão, que é de uma forma adequada, né, obviamente. E estamos aguardando agora a justiça, né, que infelizmente em alguns momentos ela está Miguel falou um negócio importante, né? Nós temos que nos preocupar tanto com a nossa saúde, seja do recurso natural, água, que é um dos mais importantes, não só para a nossa saúde, mas como para gerações futuras, né? Então, eu acho que o poder público, enquanto autoridade, ele tem que exercer de uma forma correta, séria, e juntar as partes, né, que fazem com que essa autoridade seja implementada e que a lei seja efetivamente imposta.
Andréa, no caso, quando acontece um crime desses, a empresa faz parte da... pode fazer parte do CIESP, se for um caso hipotético, qual ação que pode ser tomada pelo CIESP?
Bom, o CIESP é uma entidade, né, que ela tem aqui no estado de São Paulo 42, 43 regionais, né, e a atuação é orientar as empresas, né, para que elas coloquem em prática os princípios, né, que existem na Lei 9.605, que é o princípio do poluidor pagador, princípio da prevenção, princípio da precaução, que com base nesses princípios, se a empresa adequar a sua empresa dentro desses conceitos, é claro, incidentes ocorrem, mas eles podem ser evitados, né? Então, a orientação do CIESP é no que tange à defesa dos autos de infração, defesa do empresário numa ação civil pública que o Ministério Público promove, né? E, se for o caso, promover as ações compensatórias, né? Porque a compensação ambiental é algo que hoje o empresário busca, né? Diante do avanço do desenvolvimento econômico sustentável, né? Que é a visão do empresário, é a sustentabilidade dentro dos padrões exigidos, né, pela empresa, pelo governo e por todos os órgãos, né, que existem. E, na realidade, o CIESP ele funciona dessa forma, representando o empresário, orientando e fazendo com que ele se previna, né, disso tudo. E eu acho até interessante o que o Vanderlei falou, que do vazamento do óleo, tudo, que é um assunto extremamente importante aqui para a nossa região. Eu creio que poucas pessoas sabem disso. Desde o ano passado, existe um comitê internacional que está fazendo com que o óleo bunker, que dá velocidade aos navios, hoje Santos, né, Cubatão, a Baixada Santista, ela funciona com base no porto e das indústrias químicas, né, e muito material da indústria química chega pelo porto também, por granel, e o projeto hoje busca substituir o óleo bunker, que é altamente poluente, mas que dá uma velocidade muito boa aos navios, por energias renováveis, né. Então, a ideia é fazer com que a captação de energia solar mova os navios. E isso vai diminuir a velocidade do navio. Então, uma viagem que ele levaria 20 dias, vamos supor, dos Estados Unidos para cá, vai levar um mês. Então, isso vai fazer com que os empresários da área portuária, eles invistam mais em equipamentos de movimentação de container na hora de descarregar um navio e carregar também, para que haja um equilíbrio do tempo que o navio perdeu usando essa energia renovável, né? Então, esse é um assunto que vale a pena ser estudado, vale a pena que o empresário também tome uma atitude e busque, né, uma energia, principalmente os armadores nesse sentido, e os empresários da área portuária, né, que trabalham com movimentação de container.
Uhum. Ô, Escandon, a gente está numa área aqui que é muito rica em manancial, né, em captação de água, área de coleta de água, e também é uma área de grande operação industrial. E tem esse temor aí de vazamento de óleo nos mananciais e tal. Como o senhor vê essa questão?
Bom, em primeiro lugar, é bom que saiba-se o seguinte, que os mangues são geradores de vida. É ali que é o berçário de todo esse ciclo, né, de animais que vão gerar, inclusive, remédios que vão atenuar o sofrimento de muitas doenças que somos acometidos, entre elas o câncer. É extraído da queratina, inclusive, né? Se você analisar para o lado desse berçário, você está sendo observador das agressões constantes. Mas entre tantas agressões, como óleos e dejetos, um dos dejetos terríveis são dejetos humanos com relação aos dejetos inclusive, oriundo, me perdoe as mulheres aqui presentes, mas muitas delas usando anticoncepcionais para evitar gravidez indesejável, os hormônios sendo motivos de dejetos nas águas, não é? Elas estão gerando a quebra da vida, uma vez que os anticoncepcionais, a essência, são hormônios. E esses hormônios caindo na água, os animais estão absorvendo isso e, portanto, está se quebrando o ciclo da vida na reprodução, porque inibe-se a fecundação e, com isso, quebrou-se a vida. Então, o que, que é, na verdade, é um ciclo a vida, não é? A água que bebemos foi a mesma água que Jesus bebeu, que os dinossauros beberam e que o presidente Lula está bebendo e que nós estamos bebendo. Então, na verdade, toda essa água, ela é um ciclo, que é a mesma água, só que nós estamos ingerindo a mesma água. Então, a quebra, essa é a notícia bombástica, que está a vida está se quebrando, o teu ciclo da vida está acabando. Alice isto, tudo isto é cerne de tudo, é a água. Alice isso, a área genética com relação ao XY, na área de genética, o Y está diminuindo na carga genética, que é o elemento masculino na fecundação, está diminuindo. Isso são todos caos terríveis que estão se fazendo e que o maior inimigo que tem é aquele que nós não vemos. Portanto, a proposta do Amigos da Água é isso, de trazer com que aquele pensamento dos direitos humanos, que na verdade os direitos humanos é uma coisa estranha. O terceiro direito é o direito à vida, quando na verdade o primeiro direito teria que ser o direito à vida, não o terceiro direito. Aliás, essa é uma das nossas bandeiras, né?
Andréia, só para finalizar, o que é barato para a indústria não pode sair caro para o meio ambiente?
Olha, é difícil essa pergunta sua, né? O que é barato para a indústria? Hoje, para a indústria, nada é barato, né? Então, hoje, o empresário ele não busca um produto barato, né, para que ele revenda. Então, ele hoje, se você for ver, todos os produtos sustentáveis, todos os produtos ambientalmente corretos são caros, né? Porque hoje o que é ser sustentável, né? Hoje você tem um filho, você sustenta esse filho. Hoje você tem uma casa, você sustenta essa casa. Então, existe um custo, né? E eu não vou querer pagar barato, entendeu? Por uma coisa que eu sei que vai acabar no dia seguinte, entendeu? Ou então que vai acabar daqui a 10 anos. É por isso que hoje a educação ambiental e hoje imbuir no, não só no empresário, mas também na sociedade, os princípios de meio ambiente, né? E tirar, né, hoje da filosofia de que eu prefiro comprar um papel normal e do que um reciclável que é mais barato. Mas será que daqui a 10 anos todo mundo vai estar pensando assim? Porque eu, há 10 anos atrás, eu não pensava como eu penso hoje, entendeu? Então, hoje vale a pena. Eu sei que vale a pena. Quando eu estiver escovando os dentes, eu sei que parece até banalizar, entendeu? A frase, olha, desligue a torneira, entendeu? Não é todo mundo que faz isso, mas eu creio que daqui a 10 anos, quando as pessoas tiverem uma família para criar, tiverem os pais para sustentar, vão pensar nisso e vão ver que o barato pode sair caro, tá bom?
Nosso programa está chegando ao fim. Você acompanhou hoje o crescimento industrial na região e os impactos que podem causar ao meio ambiente. Agradecemos a presença do secretário de Meio Ambiente Cubatão, Vanderlei Oliveira, representante da CESP de Santos, André Aguilheri, e o presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Escandon. O programa de hoje teve a participação do repórter Márcio Garoni, produção de Guilherme Júnior, Sueli Alves e Jenny Davila. Fotografia de Mariana Dias, redação de Isabela Carreteiro e técnico de São Glaucio Garcia. Até o próximo Meio Tempo e Debate.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.